Hermanos, podemos ir abriendo Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10.
Capítulo 3, verso 10.
Primera de Corintios 3, verso 10.
Primeros Corintios 3, verso 10.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
conforme a graça de Deus que me tem sido dada, eu como perito arquiteto coloquei o fundamento.
E outro edifica em cima, pero cada uno mire como sobreedifica.
E outro edifica em cima, mas cada um veja como sobreedifica.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto.
Porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto.
El cual es Jesucristo.
O qual é Jesus Cristo.
Conforme a lo que estuvo hablando nuestro hermano ayer.
Conforme esteve falando nosso irmão ontem.
Yo quiero resaltar un aspecto del fundamento.
Eu quero ressaltar um aspecto do fundamento
que está intimamente relacionado com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Que está intimamente ligado à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nosso irmão ayer mencionava alguns assuntos.
Nosso irmão ontem mencionava alguns assuntos.
Mas eu quero ressaltar no dia de hoje um e amanhã outro.
Mas eu quero ressaltar no dia de hoje um tema e amanhã um outro.
Que me parece muito pertinente e adequado o que o Senhor está falando à igreja.
Que me parece muito pertinente e adequado com aquilo que o Senhor já está falando à igreja.
Paulo diz neste passagem que o fundamento da igreja é Jesus Cristo.
Paulo falou nessa passagem que o fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo.
O Salmo dizia de que será de los justos quando forem quitados los fundamentos.
E o Salmo dizia, o que será dos justos quando forem tirados os fundamentos?
A Bíblia nos mostra que se nós não edificamos sobre a roca, sino que se edificamos sobre a arena.
E a Bíblia nos mostra que se nós não edificamos sobre a rocha, e sim edificamos sobre a areia.
Quando vengam as provas sobre a casa.
Quando vierem as provas ou as batalhas contra a casa.
A casa vai ser arruinada.
Esta casa vai ser arruinada.
Uma história recente.
Houve uma história recente.
No ano 2005, na nação de Estados Unidos.
No ano de 2005, nos Estados Unidos.
A cidade de Nova Orleans.
A cidade de Nova Orleans.
Foi inundada por um huracão chamado Katrina.
A cidade de Nova Orleans foi inundada por um furacão chamado Katrina.
Alguns han chamado que esta foi a maior catástrofe natural que aconteceu na nação de Estados Unidos.
E alguns mencionam que essa foi a maior catástrofe natural que ocorreu nos Estados Unidos.
Pero quando se estudou o evento,
porém quando alguém se detém para estudar esse evento,
realmente não foi uma catástrofe natural.
Realmente não se trata ou não foi uma catástrofe natural,
sino que foi uma irresponsabilidade de los ingenieros que velavam por los diques de la ciudad.
Mas ao contrário, foi uma irresponsabilidade dos engenheiros que eram responsáveis pelos diques da cidade.
Porque por el nivel en el que está situada la ciudad,
porque pelo nível que essa cidade estava situada,
por los ríos que la rodeaban,
pelos rios que estavam no seu entorno,
era muito provável que em qualquer momento esta cidade fosse inundada.
Era muito provável que em qualquer momento essa cidade pudesse ser inundada.
E a cidade tinha uma série de diques.
E a cidade tinha uma série de diques
que conteniam estes rios.
Que continham esses rios.
Agora, os engenheiros invertiram muito tempo e dinheiro nos diques.
Agora, esses engenheiros, eles investiram muito tempo e dinheiro nesses diques.
Pero los fundamentos de los diques no fueron hechos con un material bueno.
Porém, o fundamento desses diques não foi feito com um material de boa qualidade.
Al venir el agua contra la ciudad.
Então, ao vir a água contra a cidade.
E al caerse los fundamentos de los diques.
E alcançar os fundamentos dos diques.
Los diques cayeron.
Os diques cederam, caíram.
Casi el 80% de la ciudad se inundó.
e quase 80% da cidade foi inundada.
705 pessoas quedaram desaparecidas.
705 pessoas foram dadas como desaparecidas.
E mais de 1.800 morreram.
E mais de 1.800 pessoas morreram.
Uma catástrofe terrível.
Foi então uma catástrofe terrível.
El agua llegó y destruyó todo.
A água chegou e destruiu tudo.
La mayoría murieron electrocutados.
E a maioria dessas pessoas morreram eletrocutadas.
Essa é uma história.
Isso é uma história.
Que nos mostra a importância dos fundamentos.
Que nos mostra a importância de se ter bons fundamentos.
Porque se nós, assim como a cidade de Nova Orleans.
Porque se nós, assim como a cidade de Nova Orleans.
Não velamos para que os fundamentos da igreja sejam sólidos e seguros.
Se nós não cuidamos para que os fundamentos da igreja sejam sólidos e seguros.
Quando venham os desafios e as provas neste mundo.
Quando vierem os desafios e as provas deste mundo.
A igreja vai cair.
A igreja vai cair.
Hermano, e isso não é um hecho que pueda suceder.
Isso não é somente um fato que pode acontecer.
Realmente, se tu examinas o cristianismo, é um cristianismo em decadência e em ruína espiritual.
Realmente, se você examina o cristianismo, se trata hoje de um cristianismo em decadência e ruína espiritual.
E nós, às vezes, pensamos que o problema está.
E nós, às vezes, pensamos que o problema está
em el lugar de reunião,
no local de reunião,
em los cânticos,
nos cânticos,
ou em las partes externas,
ou naquelas partes externas
del culto. Pero la verdad,
porém a verdade,
a raiz del problema actual de la iglesia,
a raiz do problema atual da igreja,
se encuentra en los fundamentos.
Encontra-se nos fundamentos.
Entonces yo quiero resaltar la importancia de Jesucristo como el fundamento.
E hoje eu quero ressaltar então a importância de Jesus Cristo como fundamento.
En relación al evangelio.
Em relação ao evangelho.
Vamos a leer unos pasajes ahí en 1 Corintios.
Vamos ler algumas passagens em 1 aos Coríntios.
Aí no capítulo 1.
No capítulo 1.
Esse passagem que Paulo nos disse aí no capítulo 3, que nadie pode poner outro fundamento.
Essa passagem que nós lemos, onde Paulo falou no capítulo 3, que ninguém pode pôr outro fundamento.
Los pasajes anteriores nos venían diciendo.
Nas passagens anteriores vinha nos dizendo
que a igreja em Corinto estava llena de contiendas e llena de divisiones.
Que a igreja vinha dizendo que a igreja em Corinto estava cheia de contendas e cheia de divisões.
Era uma igreja llena de pessoas niñas espiritualmente e carnales.
Era uma igreja que estava cheia de crianças espirituais e que eram muito carnais.
Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram Apolos e outros diziam que eram de Cefas.
Uns diziam que eram de Paulo, outros de Pedro e outros de Apolo.
E Paulo aí é onde começa a falar do fundamento e da sobreedificação.
Então Paulo começa a falar sobre o fundamento e a respeito da sobreedificação.
E isso já mostrava um problema na igreja de Corinto.
E essa fala de Paulo já revelava ou mostrava um problema na igreja em Corinto.
Parece que a igreja de Corinto começou a reunir-se não em torno a Jesus Cristo.
Parece que a igreja em Corinto começou a reunir-se não em torno de Jesus,
sino em torno a umas personalidades sobressalientes do evangelho.
Mas ao contrário, em torno de personalidades que sobressaíam em relação ao evangelho.
Neste caso era Pedro, Paulo, Apolos.
Neste caso era Pedro, Paulo e Apolo.
Então Paulo está dirigindo a igreja a volver ao centro.
Então Paulo está dirigindo a igreja para que ela volte ao centro.
É uma loucura que nós giremos em torno a homens.
E é uma loucura que nós fiquemos girando em torno de homens.
Em torno a ministérios.
Em torno de ministérios.
E aun por isso mesmo.
E ainda por isso mesmo.
Perder
isso
a Jesus Cristo.
Perder a Jesus Cristo.
Então vamos a ver no capítulo 1.
Então nós vamos ver no capítulo 1.
Onde Paulo está tratando isso mesmo que trata no capítulo 3.
Onde Paulo está tratando este mesmo assunto que ele trata no capítulo 3.
E veja o que diz no verso 12.
Veja o que ele diz no verso 12.
Quero dizer que cada um. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice,
quiero decir con esto que cada uno de vos dice,
yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo.
Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu de Apolo e eu de Cristo.
Ahora mira como Pablo quita la mirada de los creyentes de la iglesia de Corintio de los ministerios.
Agora perceba como Paulo tira a visão ou o olhar dessa igreja de Corinto dos ministérios.
¿Acaso está Cristo dividido?
Por acaso Cristo está dividido?
E mira a seguinte pergunta que faz Paulo aos Coríntios.
E veja a pergunta seguinte que Paulo faz para os Coríntios.
Foi crucificado Paulo por vosotros?
Paulo foi crucificado por vós?
Então a pergunta de Paulo já começa a despertar a consciência da igreja.
Então essas perguntas de Paulo já começam a despertar a consciência da igreja.
Para que a igreja perda essa noção falsa.
Para que a igreja abandone essa noção falsa.
De que eles estão seguindo ou devem seguir a uns homens.
De que eles estão seguindo ou que deveriam seguir alguns homens.
E dirigindo a mirada de ela ao centro, de eles ao centro.
E dirigindo a visão deles ou o olhar deles ao centro.
Qual é o centro que Paulo quer estabelecer aqui no que vem dizendo?
E qual é o centro que Paulo quer estabelecer aqui onde ele vem falando?
Cristo e este crucificado.
O centro então é Cristo e este crucificado.
Será que a base da reunião de uma igreja genuína?
Ou seja, a base da reunião de uma igreja genuína.
Não é o ministério.
Não é o ministério
de um homem,
nem
sequer era o ministério dos apóstolos,
e nem sequer era o ministério dos apóstolos,
sino a base da reunião da igreja,
senão que a base da reunião da igreja
era Cristo, e este crucificado,
Ou
seja, que Paulo está devolvendo a igreja ao fundamento.
Ou seja, Paulo está voltando a igreja para o fundamento.
E diz aí.
Ou
fuisteis bautizados em nome de Paulo.
Ou fostes batizados em nome de Paulo.
Outra pergunta sumamente transcendental.
É uma outra pergunta extremamente transcendental.
Agora eu lhe digo aos irmãos.
Eu digo aos irmãos.
Se você está seguindo o ministério de Paulo.
Se você está seguindo o ministério de Paulo.
O ministério de Pedro.
O ministério de Pedro.
E se aún você foi bautizado em nome de Paulo.
E se ainda você foi batizado em nome de Paulo?
Ou no nome de Pedro?
Ou no nome de
Pedro? Ou no nome de outro?
Ou no nome de algum outro?
Você não está na igreja verdadeira, senão você está em uma secta.
Você não está na igreja verdadeira, senão você está numa seita.
Se você está seguindo o ministério de um homem e não está seguindo a Jesus Cristo,
se você está seguindo o ministério de um homem e não segue a Jesus Cristo,
você está em uma secta.
Você está numa
seita. Você não está na igreja de Deus, senão em uma sinagoga de Satanás.
Você não está numa igreja, na igreja de Deus, senão na sinagoga de Satanás.
A verdadeira igreja de Deus, o fundamento é Jesus Cristo.
E na verdadeira igreja de Deus, o fundamento é Jesus Cristo.
Amém. Agora, mira o que Paulo vai dizer no verso 14.
Agora vamos ver o que Paulo vai dizer no verso 14.
Doi graças a Deus de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo e a Gaio.
Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio.
Para que ninguno diga que fuisteis bautizados em meu nome.
Para que nenhum de vocês diga que foi batizado no meu nome.
Também bauticei a família Estéfanas, de los demás não sei se he bautizado algum outro.
Também batizei os da família de Estéfanas e dos demais não sei se batizei algum outro.
Agora mira isso tão interessante que vai dizer Paulo.
Agora veja isso tão interessante que Paulo vai falar.
Pois não me enviou Cristo a bautizar.
Pois Cristo não me enviou para batizar.
Sino a predicar el evangelho.
Senão para pregar o evangelho.
Agora Paulo nos vai mostrar a prioridade de seu ministério.
Agora Paulo vai nos mostrar a prioridade do seu ministério.
Paulo e nós como cristianos e como servos de Deus podemos fazer muitas coisas.
Paulo, assim como nós, como cristãos, podemos fazer muitas coisas.
Podemos bautizar.
Podemos batizar.
Podemos celebrar matrimônios.
Podemos celebrar casamentos.
Podemos aún participar de la cena cada primer día de la semana.
Podemos ainda participar da ceia cada primeiro dia da semana.
Pero para Pablo había algo que era sumamente fundamental y prioritario en su ministerio.
Porém, para Paulo havia algo que era sumamente fundamental e prioritário no seu ministério.
Que era predicar el evangelio,
que era a pregação do evangelho.
No con palabras de sabiduría humana,
não com palavras de sabedoria humana,
para que no se haga vana la cruz de Cristo,
para que a cruz de Cristo não se faça vã.
Ahora, cuando usted estudia esta epístola y los escritos de Pablo,
agora quando você estuda essa epístola e os escritos de Paulo,
você vê que Paulo tem muito interesse por el evangelho.
Você percebe que Paulo tem muito interesse pelo evangelho.
Tanto que no capítulo 2, se quiser leá-lo no verso 1,
tanto que no capítulo 2, se vocês quiserem ler no verso 1,
Paulo diz isto.
Paulo diz assim:
Así que hermanos, cuando fui a vosotros,
assim que irmãos, quando eu fui a vós,
para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría.
Para anunciar a vós o testemunho de Deus, não fui com excelência de palavras ou sabedoria.
Pois me propuse não saber entre vosotros coisa alguma,
porque eu não me propus saber dentre vós coisa alguma,
sino a Jesus Cristo,
senão Jesus Cristo
e a este crucificado.
E este crucificado.
Imagine-se quantas coisas conhecia Paulo.
Imaginem vocês quantas coisas Paulo conhecia.
Eu creio que não existe em los escritores, por lo menos del Nuevo Testamento, ninguno que fuera más erudito que Pablo.
Eu creio que não existe, pelo menos nos escritores do Novo Testamento, nenhum que fosse mais erudito do que Paulo.
Eu creio que nadie conocía más las escrituras y las profundidades de las escrituras que Pablo.
E eu creio que ninguém conhecia mais as escrituras e a profundidade das escrituras do que Paulo.
E Paulo chega e diz que quando ele chega na cidade de Corinto,
e Paulo chega e diz que quando ele chegou na cidade de Corinto,
ele se propôs em seu coração,
ele se propôs no seu coração,
não saber outra coisa,
não saber mais nada, outra coisa,
senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Senão a Jesus Cristo e esse crucificado.
Porque era tão importante este mensagem da cruz para Paulo.
E por que essa mensagem da cruz era tão importante para Paulo?
Tanto que Paulo disse aí no capítulo seguinte, como leíamos, que este era o fundamento.
Tanto que Paulo disse no capítulo seguinte, ao qual nós lemos, que este era o fundamento.
Como dizia um irmão.
Como dizia um irmão.
El evangelio se centra.
O evangelho está centrado
en la muerte de Cristo.
Na morte de Cristo.
La muerte de Cristo.
A morte de Cristo.
No es una doctrina periférica de la fe.
A morte de Cristo não é uma doutrina periférica da fé.
Es la esencia de nuestra fe.
A morte de Cristo é a essência da nossa fé.
Si no hay Cristo,
se não há Cristo
e este crucificado,
e Cristo crucificado,
não há igreja,
não existe igreja,
não existe salvação,
não existe salvação, não há
boas novas,
não existe
el
boas novas.
O motor da igreja e a base,
o eixo, o motor da igreja e a base
é a cruz de Cristo.
É a cruz de Cristo.
Agora, não é algo que Paulo está proponiéndose como se ele lo pudiera hacer o nosotros lo pudiéramos hacer de predicar o no predicar la cruz.
Agora, não é uma coisa que Paulo está propondo como se ele pudesse fazer de pregar ou não a cruz.
É um assunto essencial e prioritário.
Esse é um assunto essencial e prioritário.
Tanto que diz Paulo também na carta.
Tanto que Paulo também vai dizer nessa carta:
Ai de mim se não predicar o evangelho.
Ai de mim se não pregar o evangelho.
Será que para Paulo era essencial?
Ou seja, para Paulo era essencial.
Agora, muitas vezes, como decíamos no começo,
agora muitas vezes, como nós falávamos no começo,
lo que sostiene todo,
aquilo que sustenta tudo,
las bases, el fundamento,
a base, o fundamento
de todas as coisas,
de todas as coisas,
se ha cambiado em nossos dias,
tem sido mudado nos nossos dias,
por coisas que não têm suficiente valor,
por coisas que não têm suficiente valor.
Quantos predicadores existem como Paulo?
Quantos pregadores existem como Paulo?
Que eles mesmos se negam a saber qualquer coisa.
Que eles mesmos se negam a saber qualquer coisa.
E só saber de Cristo.
E só saber a respeito de Cristo.
E este crucificado.
E este crucificado.
Há uma grande tentação.
Existe uma grande tentação.
Duas
tentações.
Que são ambas muito perigosas.
E as duas são muito perigosas.
Quando nós, como predicadores, ambicionamos o conhecimento e a sabedoria desvinculado do central.
Quando nós, como pregadores, anelamos o conhecimento e a sabedoria desvinculado daquilo que é central.
E também quando nós somos descuidados e irresponsáveis em nossa procura da verdade.
E quando nós somos descuidados e irresponsáveis em relação à busca da verdade.
Então Paulo é a figura de um ministro.
Então Paulo é a figura de um ministro
apaixonado por el evangelho.
Um ministro que é apaixonado pelo evangelho.
Paulo é o grande teólogo do Novo Testamento.
Paulo é o grande teólogo do Novo
Testamento. Mas também é o grande missionário do Novo Testamento.
Porém também ele é o grande missionário
Paulo
do Novo Testamento.
Conoce os mistérios.
Paulo conhece os mistérios.
Pero deja a un lado los misterios.
Porém ele deixa de lado os mistérios.
E se propõe predicar el evangelio.
E se propõe a pregar o evangelho.
Paulo poderia falar de muitas coisas.
Paulo poderia falar de muitas coisas.
Pero él mismo denuncia que es una osadía.
Porém ele mesmo denuncia que seria uma ousadia
predicar-se a si mesmo.
Pregar-se a si mesmo.
E não a Cristo.
E não a Cristo.
Há uma história muito interessante de uma igreja.
Existe uma história muito interessante de uma igreja.
Eu não sei se é real.
Eu não sei se essa história é real.
Pero de alguma maneira representa o que queremos falar.
Porém, de alguma forma, ela representa aquilo que nós queremos falar.
Havia um predicador que era muito alto.
Existia um pregador que era muito alto, de estatura.
E cada domingo vinha à igreja predicar.
E cada domingo ele vinha para a igreja e pregava.
E detrás do púlpito na igreja havia uma cruz dibujada.
E atrás do púlpito na igreja havia uma cruz desenhada.
E o homem era tão alto que quando predicava, ninguém podia ver detrás da cruz que existia.
E esse pregador ele era tão alto de estatura que ninguém poderia ver aquela cruz que existia atrás dele.
Um dia invitaram um pregador mais baixo.
E um dia foi convidado um pregador mais de estatura menor.
De repente.
E de repente,
uma menina que estava entre os irmãos,
uma menina que estava entre os irmãos, uma criança,
lhe perguntou a sua mamá.
Perguntou para sua mãe.
Mamá.
Mamãe.
Onde estava essa bela cruz que não havia visto?
Aonde estava essa cruz antiga que a gente não, que eu não tinha visto?
Essa bela, hermosa cruz.
Ah, essa bela cruz, essa cruz bonita que eu não tinha visto.
Agora, essa história representa.
Agora essa história representa
muitas vezes a predicação em nossos dias.
Muitas vezes a pregação dos nossos dias.
Há um homem homens eloquentes.
Existem ainda homens que são eloquentes,
sábios,
muito sábios,
entendidos, com ministérios grandes,
com grandes ministérios.
Tão grandes que tapam a cruz.
O ministério deles é tão grande que esconde a cruz.
Tão profundos. Que ocultam a Cristo.
Que ocultam a Cristo.
E a este crucificado.
E a este crucificado.
Pero Paulo não.
Porém Paulo não.
Paulo preferia ser-se a um lado.
Paulo preferia ficar de lado.
Paulo preferia ser-se pequeno.
Preferia se tornar pequeno.
Para que a cruz de Cristo.
Para que a cruz de Cristo.
E o mensagem do Evangelho.
E a mensagem do Evangelho.
Fuera conhecido.
Fossem conhecidos.
E isso já começa a ensinar-nos a nós outros.
E isso de alguma forma já começa a nos ensinar.
Porque como falava nosso irmão Gerson ayer.
Porque como o irmão Gerson falava ontem.
Não é que você se convierte a uma igreja.
Não significa que você se converta a uma igreja.
O verdadeiro nascimento é que você se converte a Cristo.
O verdadeiro nascimento é se você se converte a Cristo.
Pero nadie se va a convertir a Cristo.
Porém ninguém vai se converter a Cristo
se não conhecer o evangelho de Cristo.
Se não conhecer o evangelho de Cristo.
Está assim.
E isso é tão verdadeiro
que Paulo chega à cidade de Éfeso.
Que Paulo chega na cidade de Éfeso.
Há um grupo de discípulos.
Existe um grupo de discípulos.
Paulo lhes pergunta se han recebido o Espírito Santo.
Paulo pergunta a eles se eles receberam o Espírito Santo.
Eles dizem: "Não sabemos se existe o Espírito Santo."
E eles respondem que não sabem se existe o Espírito
Santo. Só hemos escuchado acerca del bautismo de Juan.
E eles dizem que só haviam escutado a respeito do batismo de João.
Mostrando-nos.
Isso nos mostra
que se você não escutou o Evangelho de Cristo,
que se você não tem escutado o Evangelho de Cristo,
se não escutou a predicação do Evangelho,
se você não tem escutado a pregação do Evangelho,
é muito possível que você não tenha a experiência da conversão.
É muito possível que você não tenha tido a experiência da conversão.
Como dizia, creio que Spurgeon.
Como dizia, eu creio que Spurgeon.
Você pode haver nascido em uma família cristiana.
Você pode até ter nascido numa família
cristã. Ir a uma escola cristiana.
Frequentar uma escola cristã.
Depois a uma universidade cristiana.
Depois disso, uma universidade
cristã. Ir todos os domingos ante cristianos.
Você ir todos os domingos aonde existem cristãos.
E não ser cristiano.
E não ser cristão.
Como crerão se não há quem lhes predique?
Como poderão crer se não há quem lhes pregue?
Então, a base e o fundamento.
Então, a base e o fundamento.
É Cristo.
É Cristo.
E este crucificado.
E este crucificado.
E isso desperta uma responsabilidade em nós outros como ministros.
E isso desperta uma responsabilidade em nós como ministros.
De predicar a palavra.
De pregar a palavra.
Especialmente o Evangelho de Cristo.
Especialmente o Evangelho de Cristo.
Agora existe uma tentação em nossos dias que nosso irmão ayer estuvo hablando.
Agora existe uma tentação em nossos dias que o nosso irmão ontem esteve falando.
Se querer, aí no capítulo 1, verso 22.
No capítulo 1, verso 22.
Paulo falava da tentação de seus dias.
Paulo falava da tentação dos seus dias.
Em nossos dias é diferente, mas a essência é o mesmo.
Em nossos dias é diferente, porém a essência é a mesma.
Qual é a tentação?
Qual é a tentação?
Que nós abandonemos o fundamento.
Que nós abandonemos o fundamento.
Paulo diz que ele se dirige especialmente a dois públicos.
Paulo fala que ele se dirige especialmente a dois públicos.
Judeus e gregos.
Judeus e gregos.
Em 22 diz, porque os judeus pedem sinais.
No 22 diz, porque os judeus pedem sinais.
E os gregos buscam sabedoria.
E os gregos buscam sabedoria.
Ou seja, há coisas que as pessoas pedem.
Ou seja, existem coisas que as pessoas pedem.
Los judíos les gustaba las señales.
Aos judeus, eles eram afeitos aos sinais.
Recordavam a época de Moisés e todas as señales que se hicieron en Egipto.
Eles recordavam a época de Moisés e todos os sinais que foram feitos no Egito.
Los griegos eran amantes de la sabiduría.
E os gregos eram amantes da sabedoria.
Entonces, ellos buscaban y pedían esas cosas.
Então eles buscavam e pediam essas coisas.
Por eso Pablo cuando llega a la ciudad de Corinto que tenía más de 20 escuelas filosóficas.
Por isso, quando Paulo chegou à cidade de Coríntios, que tinha mais de 20 escolas filosóficas.
Paulo disse: "Eu não venho falar-lhes com palavras de sabedoria humana."
Paulo disse: "Eu não venho falar para vocês com palavras de sabedoria humana."
Senão de Cristo e este crucificado.
Senão de Cristo e esse ressuscitado.
Pero qual é a tentação?
Qual é a tentação então?
Cambiar el mensaje.
Mudar a mensagem.
Por lo que las personas quieren.
Mudar a mensagem por aquilo que as pessoas querem.
Ayer Gerson habló bastante de eso.
Ontem o Gerson falou bastante disso.
Nosotros podemos también ceder a esa tentación.
Nós também podemos ceder a essa tentação.
Que nuestro culto,
que o nosso culto,
que nuestra fe,
que a nossa fé,
gire em torno a lo que las personas quieren.
O nosso culto e a nossa fé girem em torno daquilo que as pessoas querem.
Entonces si los jóvenes quieren música,
então se os jovens querem música,
les damos música.
Nós damos música
para
eles.
Se as pessoas querem entretenimento,
e se as pessoas querem entretenimento,
les damos entretenimento.
Nós damos entretenimento para elas.
Se as pessoas les gusta la comédia,
se para as pessoas são gostam da comédia,
nós quitamos o predicador,
nós tiramos o pregador,
e ponemos um palhaço,
e colocamos um palhaço.
Então essa tentação.
Então essa tentação
de quitar o fundamento,
de tirar o fundamento
e dar o que as pessoas buscam,
e dar aquilo que as pessoas buscam,
é uma tentação muito comum.
É uma tentação muito comum.
Sutil.
Sutil.
Pero Pablo, por que decía que él no predicaba el evangelio con sabiduría?
Mas por que Paulo disse que ele não pregava o evangelho com sabedoria humana?
Porque el evangelio se volvería qué? Vano.
Porque o evangelho se tornaria vão.
Então se mesclamos el evangelio,
Ou então, se nós mesclamos o evangelho
com a sabedoria,
ou
com as coisas vanas que busca a gente,
ou com coisas vãs que as pessoas estão buscando,
a pureza do evangelho se vai perder.
Essa pureza do evangelho vai se perder.
Pero também sua eficácia.
Porém, também a eficácia se perde.
Que assunto sério.
E esse é um assunto sério.
Porque se o evangelho não cumpre o efeito por el qual Deus não o dá.
Porque se o evangelho não cumpre aquele efeito pelo qual Deus nos deu o evangelho,
seguramente o evangelho se vai tornar ineficaz.
Certamente o evangelho vai se tornar ineficaz.
Veja o que dizia um irmão.
Veja o que dizia um irmão.
Geoffrey Wilson se chamava.
Geoffrey Wilson.
Ele dizia isto. La impopularidad del evangelio de Cristo.
Ele dizia isso, que a impopularidade do evangelho de Cristo
ha llevado a muchos predicadores a presentar un mensaje.
A impopularidade do evangelho de Cristo tem levado muitos pregadores a apresentarem uma mensagem
mais ao gosto de los incrédulos.
Uma mensagem que seja mais ao gosto dos incrédulos.
Sin embargo, este evangelho inofensivo,
sem dúvida, esse evangelho inofensivo
também é um evangelho morto.
Também é um evangelho morto.
Então, como para os gregos e para os judeus, o assunto é loucura.
Então, como para os gregos e os judeus, esse assunto é loucura. Então,
vamos a cambiar o evangelho.
Então, nós temos que mudar o evangelho.
Acomodemos o evangelho.
Vamos acomodar o evangelho.
A los jóvenes.
Aos jovens.
A los ancianos.
Aos anciãos.
A los que les gusta esto.
Aqueles que têm prazer nisso.
E essa mudança do evangelho.
E essa mudança do evangelho. É
uma perversão do evangelho.
É uma perversão do evangelho.
E quita a eficácia do evangelho.
E tira também a eficácia do evangelho.
Por isso, quando nós falamos da Igreja de Cristo.
Por isso que quando nós falamos da Igreja de Cristo,
da verdadeira Igreja de Cristo,
da verdadeira Igreja de Cristo,
não nos estamos referindo ao cristianismo em geral.
Não estamos nos referindo ao cristianismo em geral.
Porque, aunque existem igrejas cristianas a vezes muito grandes,
porque ainda que existam igrejas cristãs muito grandes,
poucos são as pessoas que han tenido a experiência genuína de la conversão.
Poucas são as pessoas que têm tido essa experiência genuína de conversão.
Aun quando o lugar onde nós nos reunimos,
ainda no lugar onde nós nos reunimos,
quando começa a aumentar o número de pessoas,
quando começa a aumentar ou crescer o número de pessoas,
é muito comum darmos conta que muitos de los que se reúnem com nós,
é muito comum nos darmos conta de que muitos daqueles que se reúnem conosco
não têm a experiência da conversão.
Muitos deles não têm a experiência da conversão.
Então é muito importante enfocarnos.
Então é muito importante que nós nos enfoquemos.
E muito importante saber que a igreja não pode perder sua base.
E é muito importante saber que a igreja não pode perder a sua base.
Apesar de que os judeus pediam coisas e os gregos buscavam.
Apesar de que os judeus pediam coisas e os gregos buscavam.
Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Paulo disse, porém nós pregamos a Cristo crucificado.
Agora, quero que leamos um passagem em Romanos 1, verso 14.
Quero que leamos uma passagem em Romanos 1, verso 14.
Donde Pablo enfatiza um pouco isto que estamos falando.
Onde Paulo vai enfatizar um pouco isso que nós estamos falando.
Irmão, se nós não vamos pensar que a impopularidade do evangelho é um assunto de nossa geração.
Irmãos, nós não devemos pensar que a impopularidade do evangelho é um assunto só da nossa geração.
É mais, vendo-lo desde um trasfondo histórico.
É mais, vendo o transcurso da história.
O cristianismo em nossos dias é muito mais aceitado que lo foi nos primeiros séculos.
O cristianismo nos nossos dias ele é muito mais aceitado do que foi nos primeiros séculos.
Agora Paulo vai a uma cidade ou se dirige a uma cidade como a igreja em Roma, a la ciudad de Roma.
Paulo se dirige agora a uma cidade ou a igreja de Roma.
E é uma cidade, pois, que é a capital do império.
E Roma, então, ali é a capital do império.
E Paulo ha tenido a intenção de ir a visitar os irmãos, mas não ha podido.
E Paulo teve a intenção de visitar os irmãos, porém ele não conseguiu fazer.
Veja o que ele disse aí no verso 14.
E veja o que ele falou no verso 14.
a griegos y a no griegos,
a gregos y a no gregos,
a sabios y a no sabios,
a sabios y no sabios,
soy deudor.
Eu sou o devedor.
Ahora mire lo que Pablo va a decir.
Agora veja o que Paulo vai falar.
Paulo é um homem que ama o evangelho.
Paulo é um homem que ama o evangelho.
E as características de Paulo nos ensinam a nós outros.
E as características de Paulo nos ensinam.
Paulo diz que ele é deudor do evangelho.
Paulo diz que ele é devedor do evangelho.
É como uma pessoa que se lhe ha confiado algo e tem que entregá-lo.
É como se fosse uma pessoa a quem foi confiado algo e ele tem que entregar.
E se ele retém isso que se lhe ha confiado?
E se essa pessoa retém isso que foi confiado a ela?
Ele está cometendo um crime.
Essa pessoa está cometendo um crime.
Então, Paulo, como alguém que se lhe ha concedido este tesouro do evangelho?
Então, Paulo, como alguém que foi concedido esse tesouro do evangelho?
Ele tem o grande interesse de entregar este tesouro.
Ele tem agora grande interesse em entregar esse tesouro.
E isso nos ensina já bastante.
E isso por si só já nos ensina bastante.
Eu não me acuerdo qual foi o puritano que um dia disse.
E eu não me lembro qual foi o puritano que um dia disse.
Que a pessoa que não tem interesse de que outras conheçam o evangelho.
Que a pessoa que não tem interesse de que outros conheçam o evangelho,
é que nunca ha conhecido o evangelho.
Significa que essa pessoa também nunca conheceu o
porque
evangelho.
Porque uma vez você conhece o evangelho,
porque uma vez que você conhece o evangelho,
experimenta o evangelho.
Você experimenta o evangelho.
Agora você é deudor do evangelho.
Agora você se torna devedor do evangelho.
Agora você tem uma responsabilidade.
E você tem também uma responsabilidade.
Mas não é só uma responsabilidade.
Mas não é apenas uma responsabilidade.
Ele é genuíno convertido.
O convertido genuinamente.
É um desejo.
É um desejo.
É um anelo.
É um anelo.
Que outros conheçam o evangelho que você ha recebido.
Que outros possam conhecer esse evangelho que você recebeu.
Ou seja, que se você não tem o anelo que outros conheçam o evangelho que você ha conhecido.
É dizer que se você não tem esse anelo de que outros conheçam esse evangelho que
você conheceu. É provável que você não haya conhecido o evangelho.
Provavelmente você também não conheceu o evangelho.
Paulo se achava deudor.
Paulo se achava devedor.
En estos días, hace algunos meses estuvimos visitando unos hermanos en una ciudad.
Faz alguns meses nós estivemos visitando uns irmãos de uma cidade.
Cerca de Bogotá.
Perto de Bogotá.
Y uno de los hermanos me decía que él se sintió muy indignado la primera vez que fue a la reunión de la iglesia.
E um dos irmãos me disse que ele se sentiu muito indignado na primeira vez que ele foi numa reunião da igreja.
Eu lhe perguntei que por que se havia sentido indignado.
E eu perguntei para ele por que que ele se sentiu indignado.
Porque o dia que chegou à reunião da igreja.
Porque no dia que ele chegou na reunião da igreja.
Viu um companheiro de trabalho.
Ele viu um companheiro
que levava 2 anos trabalhando com ele.
Que já tinha 2 anos que trabalhava junto com ele.
E nunca lhe havia predicado o evangelho.
E nunca tinha pregado o evangelho para ele.
Como um cristiano, dizia ele.
Como um cristão, ele falou.
Que llevo hablando com ele 2 anos.
Que fazem 2 anos que eu estou falando com ele.
E ele nunca me hablaba.
E ele nunca me falou.
Del Evangelho de Cristo.
Do Evangelho de Cristo.
Paulo era deudor.
Paulo era devedor.
Se Paulo não entregava o que se lhe havia confiado.
Se Paulo não entregava aquilo que tinha sido confiado.
Paulo era responsável.
Paulo era responsável.
Com gregos e com judeus.
Com gregos e judeus.
Paulo sabia que o fundamento da igreja era o evangelho.
Paulo sabia que o fundamento da igreja era o evangelho.
E ele vivia como uma pessoa que tinha a necessidade de entregá-lo constantemente.
E ele vivia como uma pessoa que tinha necessidade de pregar o evangelho constantemente.
Hermano,
irmão,
quando foi a última vez que você pregou o evangelho?
Irmão, qual foi a última vez que você pregou o evangelho?
Com seus amigos?
Com seus amigos?
Com seus familiares?
Aos seus familiares?
Em seu trabalho?
No seu trabalho?
Hermano, quantas pessoas han chegado a conhecer a Cristo de sua boca?
Irmão, quantas pessoas chegaram a conhecer a Cristo através da sua boca?
Se você não predicou no último mês.
Se você não pregou no último mês.
Se você não evangelizou no último mês.
Se você não evangelizou no último mês.
Toca exortar aos irmãos.
É necessário exortar aos irmãos.
Quando se subam a este púlpito.
Quando subirem nesse púlpito.
Que prediquem a los que estão aqui.
Que preguem aos que estão aqui.
Porque possivelmente não han escuchado el evangelio.
Porque possivelmente os que estão aqui, se não estão pregando lá fora, porque não têm escutado o evangelho.
Porque se você não tem necessidade de predicar o evangelho.
Porque se você não tem essa necessidade de pregar o evangelho.
Seguramente você não conhece o evangelho.
Certamente você não conhece o evangelho.
Aquele que não tem uma boca.
Aquele que não tem uma boca
para testificar o evangelho de Cristo,
para testificar ou testemunhar a respeito do evangelho de Cristo,
é que geralmente não ha experimentado o evangelho de Cristo.
Geralmente ele também não tem experimentado esse evangelho.
Eu há alguns anos,
fazem alguns anos,
gran parte da predicação de los domingos e de los sábados,
a maior parte ou grande parte das pregações dos domingos e sábados,
la estoy dedicando a predicar el evangelio a la iglesia.
Eu estou dedicando a pregar o evangelho para a igreja.
Porque tenemos la sensación de que muchos que van a la reunión,
porque nós temos a sensação de que muitos que vão à reunião
não são creyentes.
Não são crentes.
Usted puede ser buena persona.
Você pode até ser uma boa pessoa.
Como dijo Spurgeon.
Como disse Spurgeon.
E puede ser una persona muito íntegra.
E você pode ser uma pessoa muito íntegra.
Buena.
Boa.
E isso lhe vai servir?
Isso vai servir
para não ir à cárcel.
Para você não ir para a prisão.
Pero eso no le va a servir para ir al cielo.
Porém isso não vai te servir para ir ao céu.
Usted puede ser muy esforzado.
Você pode ser muito esforçado.
Buen trabajador.
Um bom trabalhador.
E isso lhe vai servir?
Isso vai te servir.
Talvez para prosperar economicamente.
Talvez para que você prospere economicamente.
Pero eso no le va a servir para ir al cielo.
Porém isso não vai te servir para levar ao céu.
Solo el arrepentimiento y la fe.
Somente o arrependimento e a fé.
Solo el abrazar a Cristo crucificado.
Somente o abraçar a Cristo crucificado.
Lamentándonos por nuestros pecados y nuestras rebeliones.
Nos lamentando pelos nossos pecados e nossas rebeliões.
Nos va a llevar a la salvación.
Pode nos levar à salvação.
Si usted no ha visto su pecado.
Se você não tem enxergado
seu
pecado.
Y no ha confesado sus pies a los pies de la cruz de Cristo.
E não tem
confessado seus pecados.
Confessado seus pecados aos pés da cruz de Cristo.
Você está morto em pecados.
Você está morto em pecados.
E necessita arrepentir-se.
E necessita de arrependimento.
E volver a Cristo.
E se voltar a Cristo.
Amém.
Amém.
Diz Pablo: "Soy deudor."
Disse Paulo, sou devedor.
Así que, en cuanto a mí,
assim que enquanto a mim,
pronto estoy a anunciaros el evangelio.
Estou preparado para vos anunciar o evangelho.
Mira as palavras de Paulo.
Veja então as palavras de
Yo
Paulo.
Yo soy deudor.
Sou devedor.
E essa deuda,
e essa dívida,
me leva a que eu esteja listo, a que eu esteja preparado.
Me leva a que eu esteja pronto, preparado.
A veces estamos listos,
às vezes estamos prontos,
preparados
para cantar, para orar,
para
muitas coisas,
menos para predicar o evangelho,
menos para pregar o evangelho.
E esse é o fundamento.
E esse é o fundamento.
Deveríamos quitar todas as atividades e centrar-nos no evangelho.
Nós deveríamos tirar todas as atividades e nos centrarmos no evangelho.
Pablo predicaba en la cárcel.
Paulo pregava na prisão.
En la sinagoga.
Na sinagoga.
En las calles.
Nas ruas.
En las casas.
Nas casas.
Públicamente.
Públicamente.
A los soldados.
Aos soldados.
A los judíos.
Aos judeus.
A los griegos.
Aos gregos.
En pobreza.
Na pobreza.
En abundancia.
Na abundância.
Siempre estaba listo para predicar.
Sempre Paulo estava preparado ou pronto para pregar.
Tanto que quando ele vai a Jerusalém,
tanto é que quando ele foi a Jerusalém,
não estimou minha vida preciosa para mim mesmo.
Ele disse que não estimava sua vida preciosa para si mesmo.
Com tal de acabar a carreira, dizia.
Com tanto que eu acabe a carreira.
E ele dizia que ele ia com gozo.
E ele dizia que ia com gozo.
Para dar testemunho do evangelho de Deus.
Para dar testemunho do evangelho de Deus.
Se assim tenho que ir a morrer, dizia Paulo.
Ou seja, se eu tenho que ir morrer, Paulo dizia.
E poder dar testemunho aí na morte.
E poder dar testemunho nessa
assim
morte.
Assim quero acabar minha carreira.
Assim eu quero acabar a minha
carreira. E é impressionante que Paulo chega a Jerusalém.
E é impressionante que Paulo chega em Jerusalém.
Está no templo.
Ele está no templo.
Uma turba de pessoas vem contra ele.
Uma multidão de pessoas vem contra ele.
Começam a golpeá-lo.
E começam a lhe golpear.
Começam a jalá-lo.
Começam a
escupir-lo.
Cuspir nele.
E o soldado romano toma Paulo e o livra das mãos de los romanos, de los judíos.
E o soldado romano pega Paulo e livra ele das mãos.
E o soldado romano preocupado por la vida de Paulo lo lleva a resguardar.
E o soldado romano preocupado com a vida dele leva ele para um lugar seguro.
E Paulo indo ao lugar seguro le dice al soldado que esperara.
E Paulo indo nesse local diz pro soldado que espere.
E não pensaria que Paulo se iba a detener a curar-se las heridas?
E alguém poderia pensar que Paulo ia ficar detido curando suas feridas?
Que Paulo se iba a detener para lamentar-se ou chorar?
Que ele ia ficar parado para lamentar ou chorar.
E Paulo se levanta.
Porém, Paulo se levanta.
Levanta sua mão.
Levanta suas mãos.
Faz calar os judeus.
Faz que os judeus se calem.
E começa a predicar-lhes.
E começa a pregar para eles.
Que espírito é o de Paulo, não?
Que espírito esse?
Que valor é o de Paulo?
Que valor esse?
Que amor é o de Paulo?
Que amor de Paulo?
Que fidelidade de Paulo ao Evangelho de Cristo?
E que fidelidade de Paulo ao Evangelho de Cristo?
Ele estava listo.
Ele estava pronto.
Ele estava preparado.
Estava preparado.
Ele não se enredava em outras coisas.
Ele não se enredava em outras coisas.
Ele não era descuidado com isto.
E não era descuidado em relação a isso.
Ultimamente nós estamos orando, eu personalmente.
Ultimamente nós estamos orando, mas eu pessoalmente.
Cada vez que o Senhor me dá uma oportunidade.
Cada vez que o Senhor me dá uma oportunidade.
De ter um familiar meu.
De falar com um familiar meu.
De ter um amigo ao lado.
De ter um amigo ao meu lado.
Estamos orando.
Estamos orando.
Para que o Senhor nos dê a graça e a capacidade de falar.
Para que o Senhor nos dê a graça e a capacidade de falar.
Não queremos perder mais tempo.
Não queremos perder mais tempo.
E diz o verso seguinte.
E diz o verso seguinte.
Porque não me avergüenzo del evangelho.
Porque não me envergonho do evangelho.
Agora que é o que está dizendo Paulo?
Agora o que Paulo está falando?
Para os judíos e para os griegos isto era loucura.
Para os judeus e para os gregos isso era uma loucura.
Pero Pablo dice que él no se avergonzaba del evangelio.
Porém Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho.
Es más, el hermano F.F. Bruce comentando este pasaje él decía.
E mais, o irmão F.F. Bruce comentando essa passagem dizia.
Quiero decir que Pablo se gloriaba en el evangelio y consideraba un alto honor proclamar.
Quer dizer que Paulo se gloriava no Evangelho e considerava uma alta honra proclamar o Evangelho.
Agora, recordem o que decíamos ahorita?
Agora, recordem o que nós falávamos agora há pouco.
La tentação de cambiar el Evangelho.
Existe uma tentação de mudar o Evangelho.
Muitas vezes as pessoas mudam o Evangelho.
Muitas vezes as pessoas mudam o Evangelho.
E não só as pessoas mudam o Evangelho.
E não somente as pessoas mudam o Evangelho.
Muitas vezes os cristianos calam o Evangelho.
Muitas vezes os cristãos calam o Evangelho.
Porque têm vergonha do Evangelho.
Porque eles têm vergonha do Evangelho.
Pero Paulo não.
Porém Paulo não.
Eu não me avergonho do
Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho.
Por que Paulo não se avergonha do Evangelho?
E por que Paulo não se envergonha do Evangelho?
Porque Paulo conhecia o poder do Evangelho.
Porque Paulo conhecia o poder do Evangelho.
Nós outros não deveríamos avergonçar.
Nós não deveríamos nos envergonhar.
Não, nós outros deveríamos avergonçarmos.
Nós deveríamos nos envergonhar.
De lo que sucede en el cristianismo actualmente.
Do que acontece no cristianismo atualmente.
Pero no del evangelio.
Porém não do evangelho.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es poder de Dios.
Porque é o poder de Deus.
Para salvación a todo aquel que cree.
Para a salvação de todo aquele que crê.
Al judío primeramente y también al griego.
Do judeu primeiramente e também do grego.
Ou seja, por que não podemos quitar o fundamento da predicação do Evangelho de Jesus da igreja?
Ou seja, por que que nós não podemos tirar o fundamento da pregação do Evangelho de Jesus da igreja?
Porque a salvação.
Porque a salvação,
la vida eterna,
a vida eterna,
la conversión,
a conversão,
el nuevo nascimento,
e o novo nascimento,
el perdón de los pecados,
o perdão dos
la
pecados,
justificación,
a justificação,
la reconciliación con Dios,
a reconciliação
todas
com Deus.
Las verdades fundamentales del cristianismo están ligadas al evangelio.
Todas as verdades fundamentais do cristianismo estão ligadas ao evangelho.
Se quitamos o evangelho,
se nós tiramos o evangelho,
sobre que vamos edificar a casa, irmãos?
Sobre o que nós vamos edificar a casa?
El fundamento es Cristo.
O fundamento é Cristo.
Pero es cierto.
Porém é certo.
Que se não predicamos o evangelho de Cristo,
que se nós não pregamos o evangelho de Cristo,
nunca vamos a ter uma igreja genuína.
Nós nunca vamos ter uma igreja genuína.
Uma vez le decían a John Wesley.
Uma vez diziam a John Wesley.
Porque lo invitaban mucho a predicar a las iglesias tradicionales anglicanas.
Porque ele era muito convidado para pregar nas igrejas tradicionais anglicanas.
E ele solia começar suas predicações.
E ele costumava iniciar as suas pregações.
Com o passagem de "Os é necessário nascer de novo".
Com essa passagem que é "Os é necessário nascer de novo".
E um dia lhe perguntaram a ele por que predicava com esse passagem sempre.
E um dia alguém perguntou por que você prega com essa passagem sempre.
E ele respondia.
E ele respondia.
Porque os é necessário nascer de novo.
Porque vos é necessário nascer de novo.
Vamos a ir terminando leyendo un pasaje ahí en 1 Pedro 2, verso 7.
Vamos concluindo leyendo una pasaje en 1 Pedro 2, verso 7.
Ahora, el temor que muchos tienen.
Agora o temor que muitos têm.
É que quando se predique a Cristo,
é que quando se pregue a Cristo,
quando se predica a ele crucificado,
quando se pregue a ele crucificado,
para muitos vai ser loucura.
Para muitos vai ser loucura.
Para muitos não vai ser tão importante.
Para muitos não haverá tanta importância.
Pero eso en vez de ser un impedimento,
porém isso, ao invés de ser um impedimento,
deveria ser uma motivação para nós.
Deveria ser uma motivação para nós.
Como assim, irmão Pablo?
Como assim, irmão Pablo?
Quando eu predico o evangelho,
quando eu prego o evangelho,
a pureza do evangelho,
a pureza do evangelho,
centrado em Cristo e este crucificado,
centrado em Cristo e esse crucificado,
esse evangelho tem um efeito.
Esse evangelho terá um efeito.
E qual é o efeito desse evangelho?
E qual é o efeito desse evangelho?
E os corações serão expostos.
Os corações serão revelados.
E Simeão lhe disse a Maria.
E Simeão disse a Maria.
Creio que quando Jesus é levado ao templo,
creio que quando Jesus é levado ao templo,
este está posto.
Este está colocado
para levantamento e caída de muitos.
Para levantamento e queda de muitos.
Porque haverá uma señal en él que será contradicha.
Que existe um sinal nele que será de contradição.
Agora, o que era o que estava dizendo Simeão?
Agora, o que Simeão estava dizendo?
Acerca de Jesus.
A respeito de Jesus.
Em
Jesus
serão destapados os corações.
Serão descobertos os corações.
Uns serão levantados.
Uns serão levantados.
E outros tropeçarão nele.
E outros tropeçarão
nele. Essa mesma señal existe na mesma pessoa. Estas duas señales existem na mesma pessoa.
Esses dois sinais eles existem na mesma pessoa.
O que é isto?
E o que é isso?
Quando predicamos a Cristo,
quando nós pregamos a Cristo,
a resposta do coração das pessoas,
a resposta do coração das pessoas,
nos mostrará se são salvos,
nos mostrará se eles são salvos
ou são condenados,
ou são condenados,
nos mostrará se são de Deus,
nos mostrará se eles são de Deus
ou não são de Deus,
ou não são de Deus.
A cruz de Cristo,
a cruz de Cristo,
faz separação entre os homens.
Faz separação entre os homens
que han sido escolhidos para salvação,
que são escolhidos para salvação,
ou são escolhidos para condenação,
ou são escolhidos para condenação.
A resposta do coração ao evangelho,
a resposta do coração ao evangelho,
nos mostrará
nos mostrará
la realidad espiritual de la persona.
A realidad espiritual de la persona.
O sea que si una persona se escandaliza cuando escucha el evangelio,
es decir, que si las personas se escandalizan cuando escuchan el evangelio,
se endurecen cuando escuchan el evangelio,
y si ellas se endurecen cuando escuchan el evangelio,
lo que Dios nos está mostrando,
o que Dios está nos mostrando,
es que no son de Dios,
es que esas personas no son de Dios.
Porque mis ovejas,
porque as minhas ovelhas,
decía Jesús,
Jesús decía,
oyen mi voz,
escutam a minha voz,
y me siguen,
y me seguem.
Si no me siguen,
si elas não me seguem,
si no creen,
si não creem,
es que no son ovejas,
é porque não são ovelhas.
Entonces, si no son ovejas,
y si não são ovelhas,
no debemos tratarlas como ovejas.
Nós não devemos tratá-las como ovelhas.
Entonces, el evangelio es bueno,
então o evangelho é bom,
porque separa.
Porque ele separa
entre los que son de Dios,
entre aqueles que são de Deus,
y los que no son de Dios,
e os que não são de Deus.
Porque de nada nos sirve,
porque de nada nos serve
ponerle música,
colocar música,
a entretener a los que no son de Dios,
para entreter aqueles que não são de Deus,
engañándolos con una falsa profesión de fe,
enganando a eles com uma falsa profissão de fé.
Se me está entendendo, irmão?
Vocês me entendem, irmãos?
O sea, si rechazan el evangelio,
si ellos recusan el evangelio,
no nos escandalicemos.
Nós não devemos nos escandalizar.
Cuando ellos rechazan,
quando eles recusam,
simplemente están mostrando la realidad espiritual que tienen delante de Dios.
Simplesmente eles estão mostrando a realidade espiritual que têm diante de Deus.
El evangelio de Dios,
o evangelho de Deus,
es poderoso,
é poderoso
para salvación,
para salvação,
a los que creen,
dos que creem.
A los que no creen,
aqueles que não creem,
es poderoso también,
ele também é poderoso
para condenação,
para condenação,
porque no los vamos a juzgar nosotros,
porque nós não vamos julgar
ni el mismo Jesús,
nem mesmo Jesus,
las palabras que las personas han oído,
as palavras que as pessoas ouviram,
serán su juez,
serão o seu juiz,
el día en que Dios pagará a los hombres, el día en que Dios pagará a los hombres.
No dia que Deus dará a paga aos homens.
Mira o que diz Pedro aí.
Veja o que diz Pedro aí.
Para vosotros, pois, los que creéis,
para vós, pois, os que creem,
ele é precioso.
Ele é precioso.
Então, quando predicamos o evangelho,
então quando nós pregamos o evangelho,
e a pessoa se alegra,
e a pessoa se alegra,
e é constrangida por el amor de Cristo,
e ela é constrangida pelo amor de Cristo,
então estamos delante,
então nós estamos diante
de um hijo de Deus,
de um filho de Deus,
de uma oveja de Cristo,
de uma ovelha de Cristo,
de um membro del cuerpo de Cristo,
de um membro do corpo de Cristo.
Amém?
Amém.
Pero para los que no creen,
porém para aqueles que não creem,
la piedra que desecharon,
a pedra que os edificadores rejeitaram,
ha venido a ser cabeça del ángulo,
veio a ser cabeça de ângulo,
e pedra de tropeço e roca que hace caer,
e pedra de tropeço e rocha que faz
cair. Já que quando predicamos el evangelio,
ou seja, quando pregamos o evangelho,
e a pessoa se escandaliza,
e a pessoa se escandaliza,
e tropeça, e se aparta por la predicación del evangelio,
e se separa por causa da pregação do evangelho,
siendo desobediente,
sendo então desobediente,
nós podemos saber, com toda certeza, que para isso estava destinado,
que para isso essa pessoa estava destinada.
O evangelho separa. La iglesia de Dios.
A igreja de Deus.
Pero también.
Porém também.
Los que no son de Dios.
Aqueles que não são dele. De Deus.
Cuando una persona dice.
Quando uma pessoa diz.
No, esos son muy fanáticos.
Não, essas vocês são muito fanáticos.
Que arrepentimiento, que fe en Jesús.
Falam de arrependimento e de fé em Jesus.
No, eso. Isso não é para mim.
Não, isso não é para mim.
Aí uno nota como se está destapando o coração.
Alguém nota então como está descoberto o coração.
Jesus dizia. El que es de Dios.
Aquele que é de Deus.
Reconocerá si la doctrina es de Dios.
Reconhecerá se a doutrina é de Deus.
Pero los que no son de Dios.
Porém aqueles que não são de Deus.
Las palabras de Dios no oye.
As palavras de Deus não podem ouvir.
Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes.
Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes.
A la cual también fueron destinados.
Para a qual também foram destinados.
Então, só existem dois homens, irmãos.
Então, só existem dois homens.
Os que respondem com fé ao evangelho.
Aqueles que respondem com fé ao evangelho.
E os que respondem com necedade.
E aqueles que respondem com insensatez.
Sempre que o evangelho chega a algum lado.
Sempre que o evangelho chega em algum lado.
Que entra em contato com os homens.
E que entra em contato com os homens.
Nunca é inoperante.
Nunca ele vai ser inoperante.
Sempre produz um resultado.
E sempre então o evangelho produzirá um resultado.
Ou produz a fé.
Ou ele vai produzir fé.
Ou produz a rebeldia.
Ou vai produzir rebeldia.
Nadie puede passar inadvertido.
Ninguém pode passar inadvertidamente.
Quando predicamos a Jesus.
Quando nós pregamos a Jesus.
Ou creemos em Jesus.
Ou nós cremos em Jesus.
Ou nos rebelamos contra Ele.
Ou nós nos rebelamos.
Não existe ponto intermédio.
Não existe um ponto intermediário.
Ou você está com Jesus.
Ou você está com Jesus.
Ou você está contra Jesus.
Ou você está contra Jesus.
Ou você está recolhendo.
Ou você está colhendo.
Ou você está desparramando.
Ou você está esparramando.
Não há fila intermédia.
Não existe uma estação intermediária.
Ou você ama o evangelho.
Ou você fala do evangelho.
Ou você rechaça o evangelho.
Ou você recusa o evangelho.
Como está a sua situação?
E como está a sua situação?
A você não lhe serve que seu familiar seja cristiano?
Você não se importa se o seu familiar é cristão?
A você não lhe interessa se os predicadores da prosperidade são mentirosos e enganadores?
A você não importa se os pregadores da prosperidade são enganadores e mentirosos?
Como está?
Como está?
Delante de você.
Diante de você.
A cruz de Cristo.
A cruz de Cristo.
Ou é amada por você?
Ou ela é amada por você?
Ou é rechazada?
Ou ela é recusada?
Pero lo que debemos saber, como decíamos al comienzo.
Porém, nós devemos saber, como dizíamos no começo.
Sin Cristo.
Sem Cristo.
E sin este crucificado.
E este crucificado.
No hay fundamento.
Não existe fundamento.
Solo los que están en Cristo.
Somente aqueles que estão em Cristo.
Por la fe en el Evangelio.
Pela fé no Evangelho.
Son la iglesia de Dios.
São a igreja de Deus.
Judas durou 3 anos com o Senhor.
Judas permaneceu 3 anos com o Senhor.
Viu milagros, viu señales e escuchó a predicação dele.
Ele viu milagres, sinais e escutou a pregação do Senhor Jesus.
Você pode durar aqui 3 anos.
Você pode permanecer aqui 3 anos.
Escuchar, ver, experimentar hasta milagros.
Escutar, ver e até experimentar milagres.
Pero Judas era un traidor.
Porém, Judas era um traidor.
Era un hijo del diablo, dijo Jesús.
Era um filho do diabo, Jesus disse.
Ahora, como les decía.
Agora, como eu dizia para vocês.
La separación entre lo verdadero y lo falso.
A separação entre o verdadeiro e o falso.
Es la cruz de Cristo.
É a cruz de Cristo.
Entonces debemos enfocarnos.
Então nós devemos focar-nos.
E nunca perder esta realidade, aun como igreja.
De nunca perder essa realidade, ainda como igreja.
A necessidade de predicar o evangelho.
A necessidade de pregar o evangelho.
Isso é algo que devemos proponer-nos.
É algo ao qual devemos nos propor.
Predicar a Cristo.
Pregar a Cristo.
E este crucificado.
E este crucificado.
Vamos fazer uma oração para terminar, irmãos.
Vamos fazer uma oração, irmãos, para concluir. Thank you.